E hoje, Thiago Valenciano e Reginaldo Dias mandaram seus comentários gravados. E eles falam sobre as manifestações dessa semana pós-eleição. Vamos começar com o Thiago Valenciano. Olá, Thiago, é com você.
Olá, Gilson. Olá, Reginaldo. Olá, ouvinte da CBN Maringá. Exaustivamente, falamos muito essa semana das manifestações aí, protestos em relação ao resultado das eleições, né? No fundo, é isso mesmo. Algumas pessoas criticando o sistema eleitoral, tudo agora virou sistema, 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 mas tudo bem. O que importa é que ontem a gente já viu o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, começando a transição com a presidência da República. Inclusive, eu vi algumas pessoas já comentando de que o Alckmin seria menos ruim que o Lula, que é interessante ver o Alckmin comentando o governo, comandando o início da transição do governo. Então, quer dizer que as pessoas já estão meio que aceitando a figura dos dois na presidência da República. O fato é que, constitucionalmente falando, todas as pessoas têm o direito de se manifestar em relação a temas, desde que não sejam temas como defesa do nazismo, racismo e coisas do tipo. E esse tipo de manifestação, ela escondeu bastante aquela face de que as pessoas não aceitam o resultado, conforme a gente já comentou ontem na CBN Maringá. Mas na prática elas vão cessando aos poucos e elas tendem a assumir outras pautas. Pautas contrárias ao governo, que daí sim elas terão um caráter legítimo, contrárias à figura do Lula, contrárias ao modo do PT governar, tudo isso democraticamente perfeito. É assim que a banda tem que tocar e é assim que o país tem que ir para frente. Agora é esperar os próximos dias e entender como que vai funcionar a transição, essa reta final aí de transição entre o governo do presidente Jair Bolsonaro e o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Já vimos um grande adiantamento do Centrão assumindo a posição do governo, ou, como diz algumas figuras do Centrão, o governo está indo para o centro, né? A gente sempre esteve aqui, que é uma frase interessante da gente pensar a política no país. E agora, Gilson, Reginaldo e ouvinte da CBN, é passar a entender e compreender como que será o Brasil do amanhã, né? Quantos ministérios o Lula vai incluir, como que a oposição deve atuar. Muitos dizem e apostam que a oposição vai cessar com o passar do tempo. Acredito que não, a gente vai ter uma oposição vigilante. E entender também os próximos passos do presidente da República. A partir do dia 1º de janeiro já não tem mais foro privilegiado. Desde 1990 ele mantém o foro e agora não vai ter mais. E aí, o que teremos na vida de Jair Bolsonaro? Diz que iria para o Rio de Janeiro, ficaria por lá. O que nós vamos acompanhar daqui para frente? São as cenas dos próximos capítulos e aos poucos a gente vai também deixando a pauta nacional e voltaremos à pauta local e regional. Grande abraço, Gilson, ouvinte da CBN, e a gente volta na próxima segunda-feira no Assunto é Política.
E agora vamos ouvir sobre o mesmo tema, a opinião de Reginaldo Dias. Reginaldo, olá.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN. Gilson, no último feriado, eu aproveitei para reorganizar a minha biblioteca e tirar a poeira dos livros. Parece uma tarefa muito chata, mas eu gosto de fazer isso, principalmente porque eu retomo contato com os meus livros e posso avivar a memória sobre aquilo que eu li. Eu tive a alegria de reencontrar um livro que eu gosto muito, chamado Febeapá, de autoria de um escritor brasileiro chamado Sérgio Porto e que escrevia com o pseudônimo de Stanislau Ponte Preta. O livro Febeapá é uma coleção de crônicas que ele escreveu sobre o cotidiano da política brasileira na segunda metade dos anos 1960, no período do regime militar. E essas crônicas foram reunidas no livro Febeapá. Febeapá, na verdade, é um acrônimo que ele criou para se referir ao Festival das Besteiras que assolam o país. Eu fiquei me perguntando se o Stanislau Ponte Preta estivesse vivo e ativo, se ele escreveria um novo Febeapá sobre o Brasil atual. Matéria-prima talvez não faltasse, não é? Mas eu concluí que talvez coubesse mais um Febeapá, um festival das bizarrices que assolam o país. Porque nós vivemos efetivamente, nos últimos anos, um festival de bizarrices políticas. E eu fiquei pensando a esse respeito, nestas manifestações que tomaram conta do país nessa última semana, pós o resultado das urnas, no último dia 30. Seria uma bizarrice política? Eu me perguntei. E a resposta é sim e não. É uma bizarrice porque é uma coisa muito esquisita, uma coisa fora da casinha. Mas não é uma bizarrice porque é muito mais grave do que isso. Alguém poderia até arguir que essas manifestações representam o direito à livre manifestação política. Mas, pensando melhor, a gente faz manifestação contra o governo, contra o custo de vida, porque a vida está cara, porque o salário está baixo. A gente se manifesta sobre coisas assim. Essas manifestações, elas ocorrem contra a soberania popular exercida nas urnas. E tem também o potencial de questionar a institucionalidade vigente no Brasil. Elas pedem até, em parte ou como um todo, uma intervenção militar. Aliás, ecoando manifestações que ocorreram nos últimos anos com a leniência do presidente da República e das instituições. Portanto, essas manifestações elas podem até ser tipificadas pelo crime de sedição, manifestações contra a ordem vigente. Elas não podem ser assistidas com complacência, com conivência, com simpatia, como vem ocorrendo nesta última semana da parte das autoridades do governo federal. Elas exigem providências, né, em defesa da ordem democrática e da soberania popular. A democracia é um regime em que a maioria governa, mas ela é mais do que isso. Ela é um regime que permite que a minoria possa se converter em maioria por meio das urnas. Então, quem perdeu a eleição deve se preparar para um novo certame e não ficar tumultuando o Brasil contra o resultado da soberania popular. É essa a reflexão que eu trago. Um bom fim de semana a você e aos ouvintes.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias e o Thiago Valenciano. O Thiago pelo Instagram, @Thiago Valenciano. E o Reginaldo Dias pelo Facebook.